Bom dia, meus amigos. Está começando mais uma edição do BetCast, edição número 30. Hoje nós vamos falar do Manchester United, a ressurreição pós-Mourinho. Vamos falar daquele monstro De Gea que pegou tudo e mais um pouco no jogo. Mas antes disso, também vamos falar um pouquinho dos jogos que passaram e dos jogos que a gente separou para trabalhar lá na frente. Para você que não acompanha ainda o BetCast no Instagram, @BetCastOficial e no Twitter também. No Instagram a gente está sempre colocando stories relacionados a os jogos, algumas análises que eu, Felipe e o Gabigol temos feito para os jogos que a gente está trabalhando e também compartilhando um pouquinho do background aqui do BetCash. Semana passada tivemos a participação do Netuno, agradecer ele novamente. Tivemos o nosso recorde de download por programas no último episódio. Agradeço você que está acompanhando a gente e vamos junto. Gabigol, muito bom dia, meu irmão. Tudo bem com você?
Bom dia, Theo. Bom dia, Felipe. Bom dia, galera que nos ouve aí no BetCast. 30º episódio já ainda. Inclusive.
Trigésimo. Passa rápido, né, cara?
Passa muito rápido, né?
Meu
Então estamos
Deus.
passando, né, de uma forma de menino para homem. Estamos quase
O
aí,
quê?
quase um hominho já.
Esse
Diria.
BetCast adolescente.
É um
Bom dia, Felipão.
adolescente.
Bom dia, Theo. Bom dia, Gabigol. Bom dia, pessoal que nos acompanha aí. Acho que o último episódio foi um episódio interessante, né? A gente recebeu muito feedback positivo. Acho que 30 também é um número interessante, né?
Opa.
A gente, pra ser bem sincero, nunca imaginamos aí que chegaríamos a 30, né? Então, vamos ver o que o futuro nos aguarda. Espero que a gente esteja protegido por um goleiro estilo De Gea.
Opa, que sim, tomara. Vamos lá. Vou aproveitar o Felipe e vou puxar já o gancho dos jogos passados. Vou pedir para ele falar para mim o que que ele fez, como é que foi o decorrer dos jogos. Começando pela goleada do City por 9-0 contra o Burton. Quatro gols do Jesus?
4 gols do Jesus, cara. Esse jogo foi um jogo muito interessante de ser visto, né? Acho que muita gente estava. Tem um mito aí do under 10,5, né? Então a gente estava querendo ver aí o que que a Betfair ia fazer nesse contexto aí, desse,
Se abriria
digamos
o
assim, dessa
mercado, né?
imagem aí, desses anais da internet, né? Então acabou que abriu até o 14,5, né? Mas
Ok.
foi um time aí, foi um jogo, falando um pouco mais do jogo, né? Era um jogo que não tinha muito o que fazer, sabe? Era um jogo que era só jogar no under, ó, só no over, joga no over mesmo
Ou não fazer
que
nada, né?
é.
Aquela.
Não, mas, por exemplo, quem quer ficar pegando handicap positivo do negativo do City, né, para pegar as linhas e tal, porque foi um jogo que o City realmente dava para ver que o City tava querendo o jogo, tava querendo destruir, entendeu? Então, nesses cenários, aí sim vale a pena a gente começar a pegar algumas coisas mais esticadas, né? O próprio o over 9,5, over 8,5, perdão, começou a 50, cara, né? Então, até ali, quando chegou ali no 4x0, ele tava pagando 4. Então, se o cara tivesse ali muito confiante que isso podia ter ido. Eu acabei não fazendo nada, para ser bem sincero, eu
Eu
não fiz
também
nada no
não,
jogo.
cara.
Eu
O gol foi
assisti.
muito rápido, né, velho? Primeiro
Eu
gol do
assisti o
Bruno.
jogo e tal, mas não vi valor em nada para pegar, porque realmente o mercado amassou tanto essas odds do over, né? Dos overs, não só do limite, perdão, de todos os overs, que ficou um pouco complicado, um pouco trabalho esse jogo.
É. Vou dar
Placar
aqui, ó.
meio elástico, né, velho?
Boa notícia e má notícia pro Burton aqui. Boa notícia que o jogo só dura 90 minutos. Que bom, né? Senão teria sido mais gols. E a má notícia que tem jogo de volta.
Não, é isso que eu ia perguntar. Um jogo de
Jogo de
Copa.
volta, velho.
Não é normal a gente ver um jogo de Copa com essas goleadas gigantescas, né?
Não,
Geralmente os caras.
foi a maior goleada da história da semifinal
Caraca! É.
da Copa da Liga.
E
Então, assim, eu acho
acho que da
que.
competição são 10-0, né, cara?
Não,
Da
porque se
competição
fosse o
total.
primeiro jogo da competição, tipo o
Ah,
City
beleza.
pegando o time da quarta divisão,
Era
beleza,
uma.
9-0, 10-0. Mas na
Por incrível.
semifinal, mano.
Pois é, incrível que pareça, era uma semifinal.
Mas acho que a boa
Não.
notícia que pro Burton é que gol fora de casa não conta, né? Então tá tranquilo. Só fazer 10x0 que tá classificado.
Tô de boa.
Vocês estão muito engraçadinhos hoje. Vai, vamos pra frente. Falando de Copa, também tivemos a derrota do Barça contra o Levante, 2-1. O Barcelona literalmente cagando e andando pro jogo, né?
Esse jogo foi interessante, que deu pra pegar, sabe? Foi um jogo que tava avisando que ia dar merda. Pegar a correção do Barcelona e ser acariciado com o gol, né? Acho que isso aí é o caminho mais correto desse jogo aí. tava bem claro, sabe? Bem claro mesmo que o Barcelona tava mal, muito, muito mal. Foi um time muito remendado e não precisava inventar muito ali não, cara. É só ir no fluxo mesmo de pegar umas correções do Barcelona que você acaba pegando gol. Acho que é um time
A gente
muito
tem
bom.
esse tipo de jogo aqui é um grande problema, né? Porque a galera ela tem uma crença de que o Barcelona ele é o time que nunca perde. E se você tá vendo o Barcelona com um mistão jogando mal, não tem problema nenhum de trabalhar contra o Barcelona. Não, não há
E
problema.
o
Até porque o
Levante.
Barcelona sabe que resolvendo em casa a parada é diferente,
Exatamente,
né?
exatamente.
Levante ia ser
Meio
muito
que eles põem
perigoso, né,
reserva
cara?
pra. É, eles põem reserva pra ir lá pra ver se resolve. Ah, não resolveu não? Então beleza, a gente põe um titular pra poder resolver essa porra.
Até isso em relação das Copas, as equipes reservas aí. Eu acho até esquisito, cara. Eu, por exemplo, próximo jogo que a gente vai falar do Barcelona foi o Barcelona e Eibar em casa. Talvez o Barcelona e Eibar dentro de casa não precisaria de Messi e Soares para decidir jogo.
Não,
Lógico,
mas é
sempre vai ficar
diferente, cara.
facilitado, velho,
É
mas.
diferente. É porque, tipo assim, a Copa ela não é tão importante
Quanto
quanto o
campeonato.
Nacional, entendeu?
Mas
Então
assim.
eles preferem força máxima mesmo no Nacional e Copa,
Mesmo
se der,
tendo um
deu. Se não der,
adversário
não deu.
inferior, então, né? Que no
É,
caso do
mesmo.
Eibar, para
Ainda
mim, o
mais
Levante é muito mais
o Real
perigoso que o Eibar.
Madrid. Ainda mais o Real Madrid vacilando, né?
Sim.
Porque quando o Real Madrid vacila, o Barcelona fala: ah, então vou humilhar essa porra. Né?
Não, é
Então,
porque
se eles
aí é a
tiverem a
chance, né?
possibilidade de terminar 20 pontos de diferença do Real, eles vão
Eles vão
ficar lindo.
querer, para historicamente ficar bonito.
Exatamente.
Tivemos a Florida Cup, né? O Ajax e o Flamengo empatando 2x2, depois o Frankfurt ganhando o São Paulo,
Detalhe,
depois
Frankfurt
o
primeiro tempo
Flamengo ganhando o
titular, hein?
Frankfurt. É.
Praticamente titular.
Depois o Flamengo ganhando o Frankfurt e o Ajax ganhando o São Paulo, o Flamengo campeão da Florida Cup.
Comemora,
É
Theo?
isso, né, Gabriel? Não
Comemorou?
comemora, né?
Sentou
Não, não dá pra
rojões aí.
comemorar. Não, não dá, né, velho? Prefiro um campeonato carioca. Mas vamos ver. Vamos ver. O que mais tivemos aí, Filipão?
Ah, no dia 11, né, cara, a gente teve Leeds 2, Derby 2. Um jogo muito interessante por dois aspectos. Primeiro,
2-0 ou 2-2?
2-0. 2-0 pro Leeds. Foi um jogo interessante por dois aspectos. O primeiro é que era o líder, né, Leeds líder da segunda divisão, né, da Ligue 1, contra o Derby, que se eu não me engano era o quinto colocado. E o Derby, treinador do Derby é o Frank Lampard e do Leeds é o Bielsa. E o segundo fator interessante foi que um espião do Leeds foi preso, né, no
Preso,
CT de
né?
treinamento do Derby, cara. E isso deu muito bafafá e o Bielsa admitiu que ele manda espiões regularmente. Então criou uma atmosfera sensacional para o jogo, cara. Sensacional. Mas dentro de campo, o Leeds foi muito superior. O time do Bielsa provavelmente vai ganhar tudo. E ano que vem, se não mudar muito o elenco, se ficar um pouco, fizer um caminho parecido com o do Wolves, pode dar trabalho na Premier League. Vamos ver. No dia 12, a gente teve o West Ham e Arsenal. O West Ham vencendo o Arsenal. O Arsenal começando a titubear. Por quem escutou o BetQ especial, a gente comentou muito sobre isso.
Sempre Arsenal, né? Ei, Arsenal. Quando acho
Foi
que
um
vai, não
futebol que
vai.
eu tava gostando de ver. Eu acho que eu dei uma zicada, mas o Felipe já tava predestinando aí essa
mas não é
queda.
normal, cara. É normal. O time reconstruindo, treinador novo. Ele vai ter que começar a mexer agora. Por exemplo, o ano que vem provavelmente o Ozil não fica. Vai fazer algumas mudanças significativas. Ele vai começando a mudar. Ele consegue ver já o que funciona, o que não funciona, para o ano começar a mexer. Para daqui, sei lá, 2, 3 anos começar a vingar. Pega o Klopp como exemplo, né?
E é curioso do Arsenal que isso vem acontecendo recorrente, né, cara? Quem lembra da campanha do Leicester, o principal adversário pro título da Premier League naquele ano foi o Arsenal. E o Arsenal vacilou. Era o ano que, pra mim, eu falei, cara, esse ano dá pro Arsenal, porque os grandes estavam mal, ou, digamos assim, não estavam tão bem como a gente está acostumado a ver, o City, Chelsea, enfim, United. E no fim das contas deixaram o Leicester levar e o Arsenal não aproveitou a oportunidade. Mas enfim,
Pois
esse jogo aí eu assisti, eu não fiz nada, mas eu gostei do jogo do West Ham. Principalmente, cara, um destaque individual aí. Eu não diria nem só desse jogo, mas a volta do Nazem foi muito boa pro West Ham. Tanto que ele tá sendo
vamos ver.
titular,
Eu não
claro, que a
queria
gente tem que
falar muito,
esperar
não, mas porque
no.
é um
Sempre
jogador
tem um pé
muito, muito
atrás.
irregular, né?
Mas
Mas o
ele
Pellegrino
deu
gosta muito
assistência no
dele, né?
gol,
Então,
enfim. Ele
calma, um de cada
participou muito
vez.
bem. Basicamente ele voltou por conta do Pellegrino e pelo fato de terem trabalhado juntos, né? Mas você vê que é um cara que com confiança talvez consiga aí desenvolver o futebol melhor. Tira um pouquinho da carga do Felipe Anderson também, por exemplo. Então, eu gostei bastante do time do Oeste. Eu acho que a vitória, até certo ponto, foi merecida. Claro que no final teve aquela pressão do Arsenal, que seria natural de acontecer. Quem sabe, né? Melhorando um pouquinho o caminho, já que o Oeste, pra mim, pelo elenco que tem, poderia estar bem melhor na tabela aí, velho.
Não busca mais nada o Arsenal na temporada, né? Ou ele tá em alguma coisa ainda?
Ele tem que pegar a Champions, né?
São
dele agora é
6 pontos atrás do Chelsea ali, que é o quarto lugar.
Falando em tem que pegar, o Liverpool passou um apertinho contra o Brighton. Se não fosse o golzinho do Salah ali. Porque assim, qual que era o maior risco do Liverpool agora? O maior risco do Liverpool era ter perdido pro City e emendar uma fase ruim ali contra o Brighton. Mas um empate ia ser muito ruim, porque o City ia... Nossa... Se o City ganha do Wolves hoje, segunda-feira, a gente vai falar desse jogo depois, o negócio vai ficar embaçado. Então o Liverpool consegue o pênalti ali com o Salah, foi pênalti, foi muito pênalti, foi escandaloso e ridículo do cara. Sem chance pro goleiro, volta a abrir 7 pontos. Acho muito difícil o City tropeçar hoje, mas vamos ver, o adversário aí é cascudo.
Só citando um jogo que eu trabalhei aqui, tava na nossa pauta aqui pra galera que tá acompanhando, por isso que eu tô falando assim. Mas o Leicester Southampton, eu achei, cara, como o Leicester tá inconsistente, velho. O Leicester conseguiu tomar um gol com um jogador a menos, com o Shane Long, praticamente sozinho, velho. Sozinho. Só que assim, mérito do Southampton também, do Ralf Hasenhüttl, que era o ex-técnico. Perfeito. Do ex-técnico do Leipzig, que conseguiu já... bater aí as vitórias que o Mark Hughes teve na temporada que ele fez com o Southampton, 3 vitórias aí já, ou seja, tá conseguindo tirar o time lá de baixo, vamos ver até quando. Pra quem não lembra, ele empatou aí contra o Chelsea também. Nesse jogo, cara, eu praticamente trabalhei após a expulsão, cheguei até a botar uma moedinha em HT ao Southampton, aí rolou a expulsão, aí o Southampton foi lá, fez o 2-0, morreu minha moeda, com um jogador a menos. Segundo tempo, fiz um lay a 1,35, se não me falha a memória ali, ao Southampton. Saiu o gol do Leicester a 58 com o Ndidi. Depois disso eu freebetei, deixei rolar ali, era meio stake pra mais. E o Leicester acabou não marcando, mas o Leicester vacilando demais. Sempre o problema que ele tem praticamente toda a temporada. Não consegue jogar contra equipes inferiores. Eu acho que o jogo do Leicester... flui muito melhor quando ele enfrenta equipes que o atacam, né? Não o contrário. Igual eles ficaram martelando. Southampton defendendo. Poderia até ter marcado o gol, teve algumas oportunidades, mas Leicester aí caindo um pouquinho no meu conceito.
Boa. Tivemos a vitória de 2-1 do Chelsea contra o Newcastle. O Chelsea que não vinha apresentando um futebol tão agradável. O Davi Luiz fez um lançamento aladante pro Pedro. Fez fazer um gol de cobertura, foi um golaço.
Aladante é bom.
Depois, o Newcastle é muito bom na bola parada. Quem costuma olhar os jogos do Newcastle sabe disso. Foi gol de escanteio. E o Willian resolveu com um golaço, que ele costuma fazer muito bem, depois de um passe do Hazard. Bom pro Chelsea, né? Que mantém ali um pouquinho da briga. A gente vai falar depois do Tottenham, que vacilou. Sporting Porto, lá no Clássico Português, 0-0.
Gente,
bom pro Sport, eu acho.
Eu acho que é imã em Clássico Porto, Português, né, velho? De ficar 0-0. Incrível,
né, velho?
Incrível.
Pata pra caramba. 1-0 é 0-1, parece o Cariocão.
Destaque pro Renan Ribeiro, né, velho? Pegou pra caramba lá, fez várias defesas boas. Decorrer da partida.
Tivemos a vitória do Milan contra a Sampdoria, foi jogo de Copa.
Esse eu fiz.
Estreia do Paquetá. O Gattuso tá apaixonado pelo Paquetá, é visível.
Cara.
Ele falou que o cara tem um. O Gattuso falou que o Paquetá nem parece brasileiro. Que ele já tem a mentalidade europeia de toque, de posicionamento, que ele é igual uma esponja, absorve tudo muito rápido.
Quem diria que um dia.
E realmente,
seria
Se você vê o Paquetá se movimentando, o jeito que ele protege a bola, o jeito que ele... Cara, é muito foda.
Eu trabalhei...
É diferenciado.
Eu trabalhei o jogo, ele jogou um pouquinho mais... digamos assim, um pouco mais recuado do que propriamente ele jogava no Flamengo. Mas fez uma partida boa. Não foi nada assim de, meu Deus do céu,
lógico,
que estreia,
lógico.
Que puta estreia, acho que...
A gente tem que diminuir um pouco a carga em cima do Paquetá, porque quando a gente pensa em garoto talentoso, a gente fica pensando em gol. Cara, o Paquetá não é aquele cara que vai ficar te apresentando gol. O Paquetá, ele tem um estilo de jogo que eu não consigo me lembrar de nenhum outro menino que fazia a mesma coisa. Não vou nem citar o Ganso, porque o Ganso era lento. Cara, o Paquetá, ele tem
Não, não.
um corpo, o uso do corpo dele é incrível. Ele consegue proteger a parte de trás, ele consegue abrir pro atacante que tá passando. Meu, é incrível.
Não, o jogo
Não
dele foi muito
parece
bom.
ter esse. Não parece ser esse pivô todo, mas ele faz um pivô do caralho
É,
também. Então.
taticamente o trabalho dele foi muito bom. Eu trabalhei esse jogo e, cara, querendo ou não, a Sampdoria não é um dos. É uma equipe histórica, claro que não é um dos melhores aí da Itália, porém, eu trabalhei muito tempo, lei e back a Sampdoria, velho. Principalmente no primeiro tempo. Sampdoria pressionou demais o Milan. Segundo tempo o jogo ficou super aberto, acabei morrendo ainda com uma moeda lá no over 0,5, que foi ataque de tudo quanto é lado. Paquetá, se não me falha a memória, saiu ali próximo dos 70, alguma coisa. E o Cutrone resolveu no extra time. Aliás, o Cutrone tá pedindo passagem faz tempo ali no lugar do Higuaín. O Higuaín não tá bem. Dizem que
Vai
o.
sair, eu acho,
É,
né?
tudo que o. Por tudo que o Gattuso falou, que ele quer se juntar ao ex-técnico dele do Napoli, que é o Maurizio Sarri. Muito provavelmente aí o Chelsea e o Milan conseguem acertar alguma coisa aí. Talvez o Morata vindo pro Milan, o Higuaín, perdão, indo pro Chelsea. Não sei até que ponto essa troca é boa, dependendo das cifras,
Filipão.
né, velho?
O Filipão tá caladinho. Eu queria saber a opinião dele em relação ao futebol do Paquetá no Milan. Você acha que. O time do Milan é muito fraco. Todo mundo sabe disso, né? Para a Liga Italiana, para o futebol italiano hoje em dia, que está super bem reforçado, o time do Milan está muito fraco. Você acha que o futebol do Paquetá vai. Tem tudo. Ali, eu não falo nem de títulos, né? Eu falo de maior crescimento para ele em relação a futebol, em relação à experiência. Você acha que ali é um bom lugar, cara?
Sim, eu acho que para ele vai ser uma boa porta de entrada e ele já tá entrando num time muito grande, né? A gente, acho que o pessoal que é mais novo aí não tem esse conhecimento, mas
Nossa.
o Milan é gigante, cara. O Milan realmente é muito gigante, né? Vem passando realmente com problemas complicados, problemas principalmente hereditários, digamos assim, né? O Silvio Berlusconi, que era primeiro-ministro da Itália, era dono do Milan também, se envolveu em vários escândalos e acabou destruindo o time, certo? E hoje ele tá tão tentando reconstruir com novos donos, etc. Acho que tem bons jogadores, tem boas peças individuais o elenco, mas ainda não encaixou, né? Porque isso é um processo complicado, né? O pessoal acha que futebol é FIFA, né? Ah, vou comprar esse, vou jogar o outro junto e vai dar certo. Não é assim que funciona, né? O buraco é bem mais embaixo. Mas eu acho que ele, eu ficarei muito surpreso e até de certa forma decepcionado se eu não ver ele dando certo no Milan. Eu acho que o Leonardo entrou no Milan, vem fazendo boas contratações e eu acho que ele foi certeiro. O Theo sabe muito bem do tanto que eu gosto do futebol do Paquetá. Eu inclusive achava que ele deveria ter ido pro Liverpool, acho que ele tinha cancha para ir para lá. Acho que o Klopp ia fazer muito bem pro estilo de jogo dele, essa questão de um jogo mais físico, do pé de pressiona. Mas realmente, no final do ano ele demonstrou que ele estava muito cru ainda para ir para o Liverpool, né? Então eu acho que esse caminho aí para a Itália, para dar um pouco mais de intensidade nele e ele conseguir se desvencilhar desse jogo um pouco mais pegado e entender mais essas questões, conceitos táticos mesmo, que na Itália acho que é um bom lugar para ele aprender essa questão de disciplina tática, porque não tem uma intensidade do campeonato inglês, por exemplo, né? Então aí eu acho que foi uma boa porta de entrada. Eu vislumbro ele indo para a Premier League. Tá, para ser bem sincero. Acho que, a não ser que o Milan se torne aquele clube gigante que foi anteriormente, né? Mas eu acho que ele vai se tornar protagonista, sim, do Milan e aí em 2 anos, eu acho, no máximo. Que ele realmente é um jogador, sim, fora da curva.
Ele é engraçado porque é o que eu estava falando. A gente tem a imagem de um jogador brasileiro como o Rodrigo, o Vinícius Júnior, que é aquele cara que parte para cima e dribla todo mundo e faz o gol. O Paquetá é um estilo de jogo totalmente diferenciado, né?
Ele posso fazendo uma analogia barata, ele parece um pouco o Pogba, assim, dado a questão física, que o Pogba tem muito
Sim.
mais exacerbado, qualidade
Usa
técnica do
muito bem
Pogba
o
também é
corpo.
muito maior, né? Ele é o cara que vai ajudar a fazer essa transição, né? Que ele vai poder, a gente vai comentar mais na hora que for a parte do United, que fiz um levantamento especial aqui do Pogba, mas é mais ou menos isso que eu espero dele, entendeu? Ele vai ajudar tanto defensivamente, não muito igual um volante defensivo, mas ele vai participar bastante, também participar bastante do momento ofensivo. Então é um jogador que eu acredito que todo o Milan vai girar, então, passar por ele, né? Vamos ver se ele vai conseguir
É, pra mim
desempenhar a
era,
altura, né?
é a peça que faltava pro Milan. Acho que tem muito jogador igual no Milan, cara. Tem muito
Pois é,
jogador
tem
de
muito jogador
mesma
igual.
característica e não tem um cara como o Paquetá, então. Tem tudo para dar certo pra mim.
Tomara, cara. Eu gosto muito, eu acho muito diferenciado. Eu acho que não é porque eu sou torcedor do Flamengo assumido que eu vou dizer isso, mas realmente eu acho que o Felipe tocou no ponto certo. Ele não estava preparado. A hora que ele foi negociado, ele começou a agir de uma maneira diferente no Flamengo, uma maneira displicente. Isso para a Premier League é complicado. Mas eu acredito que vai crescer demais, cara. O futebol do Paquetá é um futebol para ser observado de perto pelos garotos da base dos clubes brasileiros, porque ele não fica fazendo. Ele faz as suas firulas na hora que tem que driblar, mas se você vê o Paquetá jogando, cara, a questão do passe, da proteção, da preocupação com o jogador que está do lado, da marcação, é muito importante. É uma coisa que a gente não costuma observar. A gente só costuma observar o seguinte: ah, o moleque é bom porque ele parte para cima e faz gol. Se ele não fizer isso, ele. Por exemplo, a característica do Vinícius Júnior hoje é gol. Se o moleque não faz gol, a gente já começa a reclamar. O Paquetá não tem essa obrigação de ser um fazedor de gol. Mas se você vê o tanto que ele protege a bola de costas para o gol e acha espaço para o cara infiltrar, é diferenciado. Então, tomara que dê certo, de verdade. Bom, puxando então pro dia 13, Atlético Madrid 1-0 no Levante. Eu não sei se vocês fizeram esse jogo, né? Que foi ontem.
Se eu não fiz.
Barça ganhou de 3-0 e o Real Madrid conseguiu a vitória sobre o Betis por 2-1. O Real Madrid oscilou bastante dentro desse jogo, né? Vezes dominava, vezes recuava. Enfim, o Real Madrid tá complicado nessa La Liga. A gente sabe que o Barcelona vai ganhar com o pé do Messi nas costas, né? O Real Madrid não tem muito o que buscar, mas para quem continuar fazendo jogos do Real Madrid, tomem muito cuidado.
Muito, e destaque para o Dani Ceballos, né? Famosa lei do ex, né? Ex-Betis, foi lá, fez o gol da vitória.
É. Vamos falar de Tottenham, Filipão. Puxa essa aí pra nós.
Bom, acho que ontem a gente
Vamos
teve um
começar.
jogaço, né? Foi ontem, né?
Vamos falar de Tottenham, não. Vamos falar de United, né? Porque o Tottenham não merece ser falado. O Tottenham tem que
Ah,
apanhar de cinta.
fez um bom jogo.
É. Bom jogaço.
Foi realmente um jogaço. A gente teve um confronto digno, né? Da força das duas equipes. É, para quem escuta aí, acompanha a gente levantou a bola de que o United, dois ou três programas atrás, de que o United iria diminuir essa distância e iria chegar na Champions League. Eu falei que ia pegar a Champions League e o Theo falou que provavelmente chegaria em terceiro ainda, né? Então, e o futebol que ele vem demonstrando é um futebol de time elite, né? Então, hoje, mudou de muito patamar, nós vamos discutir mais sobre isso, mas falando um pouco sobre o jogo especificamente. Começamos o jogo com o Tottenham pressionando bastante o United, né? Encurralando de certa forma, só que ficando muito exposto, né? A gente via a linha defensiva do Tottenham quase no meio do campo, e isso tava cheirando um gol de contra-ataque, cara. Tava cheirando um gol de contra-ataque. Só que é um gol difícil de ser pego. Porque é complicado você ficar, por exemplo, numa posição contra a Tottenham e o Tottenham em cima, né? Criando chance, De Gea está começando a trabalhar. Ontem ele trabalhou desde cedo, ontem ele ganhou o bicho triplicado, né? Então, assim, era um gol que você tinha que só daria para pegar, pelo menos na minha forma de trabalho, com um delay muito baixo, né? Porque você teria que ver o contra-ataque sendo armado para conseguir pegar. E assim, esse contra-ataque, aos 10 minutos, já deu uma deixa com o Martial pela esquerda. Depois, aos 25, de novo, com o Rashford na direita. Então, assim, foi um cenário que estava se repetindo, entendeu? Era aquilo que a maioria das vezes as pessoas não, a gente não vê, porque a gente está back Tottenham, por exemplo. Ah, não, tá tranquilo, não vai dar nada, não. Só que é um cenário que por isso que quando a gente fala que quando você está muito dentro da posição, você tá imerso ali dentro da emoção e você não consegue mensurar direito o que está acontecendo, né? Sendo que se você estivesse fora, provavelmente você não estaria na posição. Já que você está dentro, você acaba continuando, sendo que o valor provavelmente já teria saído, né? E o gol O do Knight saiu no fim do primeiro tempo, aos 43, aos 44, não sei, com o lançamento assim, magistral do Pogba pro Rashford. E o Rashford foi lá e brocou, né? Então, assim, num cenário em que pouco tempo atrás não acontecia, né? Primeiro que os jogadores não tinham confiança, né? E segundo que eles também jogavam fora dessas posições. Era outro esquema, era outra situação diferente, né? Depois voltou pro segundo tempo. O Tottenham voltou com mais pressão, um time muito disposto em campo, sabe? Um time dando muito gás, só que tinha um problema, justamente, porque no futebol não tem como você. É igual na vida, né? Tudo tem um lado positivo e negativo das suas escolhas dentro de campo, né? E tava faltando um homem no meio do campo, né? Defensivo. Então, quando o United conseguia sair um pouco dessa pressão, não precisa, não era uma pressão que a gente está acostumado a ver, por exemplo, do Liverpool. Enfim, quando o time sobe a pressão, Juventus, etc. Era uma pressão normal, né? Ou seja, precisamos ganhar, vamos subir, vamos encaixotar. Quando conseguia sair, o Knight conseguia sair construindo esse jogo, ele encontrava muito espaço na área central, né? Entre os zagueiros ali do Tottenham. E foi ali que o Pogba acabou achando dois chutes, se eu não me engano. Quase fez um golaço, velho. Fez impressionante também do Lloris. Para fazer o 2x0, o 2x0 ali já teria matado o jogo, né? Mas depois, cara, o United começou a falar assim, cara, vamos ter que defender, porque tá começando a ficar muito difícil sair, né? A torcida começou a cantar e tal. E eu sei o minuto exato, foi o minuto 68, cara, que eu entrei realmente olhei Tottenham, olhei United, perdão, que aí o De Gea começou a dar o show, né, velho? Aí ele começou, parece que é aquilo, né, que o capeta sabe. Entrou, agora eu vou pegar tudo, velho. E ele pegou tudo, velho. Pegou
Pegou
escanteio, pequena área com
ainda mais
pé,
um
sei
pouco.
lá. Então, assim, acho que não tem muito. O jogo foi muito bom, cara, de ser visto e tal, mas eu acho que, na minha visão, questões de entrada, era explorar um gol do Tottenham ali depois do minuto 68. Eu acho que
É,
ficou bem claro no
isso que
início, assim. Acho
o
que não tem muito mais o que inventar, assim, sabe?
esse ponto que o Felipe tocou aí é sempre importante a gente frisar, porque muita gente, cara, a gente vê, internet é foda em qualquer área, e no treino desportivo também é, né, diferente. Às vezes você vê alguém falando, ah, tava no under lá, forrei, papapá. Pelo amor de Deus, cara, ele tava no under
Não.
no jogo desse, tá na
De Gea
posição
pegando
errada,
tudo.
entendeu?
Eu tô no under.
É,
Vai sair gol
o
não.
importante é
Abraço.
sempre frisar, cara, faça as melhores escolhas sempre, independente do resultado, que no longo prazo você
Não, no
vai
longo
ter.
prazo, num jogo desse, você vai
Não,
tomando nada. Não tem nem
porque assim,
condição.
cara, méritos totais pro De Gea. Futebol, por que que é difícil a galera ter consistência aqui, enfim, ter sucesso, ter lucro? Por quê? Cara, futebol sempre tem um imponderável. É diferente, por exemplo, de qualquer outro
Claro.
investimento. Por mais que todos os investimentos tenham seu risco, o futebol tem esse plus, esse a mais aí, né? Porque vai chegar um momento que vai pegar um De Gea da vida e vai pegar tudo, mesmo outra equipe pressionando, finalizando, ou a bola vai bater na trave, o cara vai perder pênalti, enfim. Tem sempre um imponderável. Então, quem tava lá, cara, estava muito bem. É isso que eu acho que é a grande mensagem. Você tava bem. Você tava na posição correta.
Vou jogar uma analogia aqui na mão de vocês, que é o seguinte: quando você compra uma ação, por exemplo, da Magazine Luiza, você não tem uma câmera dentro das lojas da Magazine Luiza vendo, caralho, ó, essa hora aqui entrou gente pra caralho, nossa, estão comprando Magazine pra porra dentro da loja, vou comprar essa ação aqui que eu vou encher minha mão. Por quê? Porque vai subir. Não, você não tem. No futebol você tem uma câmera durante os 90 minutos filmando o jogo. Você tá dentro da posição, você comprou, você tá vendo o De Gea catando tudo, você fala, mano, vai sair esse gol do Tottenham. Aí o que que acontece? O cara começa a pesar a mão, o cara começa a aumentar ainda mais a exposição. Por quê? Porque ele tem esse controle dentro do jogo, ele consegue, ele tá vendo. E aí o futebol mexe com todos os sentidos possíveis do investidor, né? Não vou nem chamar de apostador, vou chamar de investidor. E aí o cara se fode. Então quando a gente fala que o mercado esportivo ele tem muito mais risco que o mercado financeiro, tem gente que não concorda. Meu, eu acho que é muito mais. Ah, mas o dólar tem influência externa. A bolsa, cara, mas aqui a influência é tua. O seu maior inimigo no mercado esportivo é
É você
você.
mesmo.
Você tá vendo o DGE catando uma, duas, três, quatro, você fala, meu, ele não vai catar tudo. E vai, chega um dia que ele vai, né?
Vai.
Vou até levantar uma bandeira aqui. Se o DGE tivesse tomado um gol no último minuto, ia ser ruim. Porque ia ficar feio. O cara catou tudo. Aí no último minuto ele toma um gol, velho. Eu prefiro que ele.
Fosse um
Eu
frango, já
entrei no
pensou?
over. É, eu entrei no over, sério, eu
Não,
entrei no over à frente.
você vai me desculpar, mas eu queria o
Ah,
gol.
eu.
Não, não, não. No último minuto, pra
Assim,
mim, ia
ó.
ser uma
Você quer
delícia.
ver?
Ia ser lindo
Aquele gol
ganhar.
de bicicleta do Cristiano Ronaldo, eu tomei aquele gol. Eu fiz questão de fazer um quadro e botar na parede, porque foi um golaço.
Sim.
Eu, como amante de futebol, eu tenho que também pensar pelo lado do emocional e não ficar pensando pelo bolso sempre,
Não,
mas.
mas assim, agora falando sério, não que a gente não esteja falando, mas assim, eu acho que a gente já recebeu muita pergunta sobre isso, a gente ainda vai fazer um programa específico sobre isso, que é a questão de o pessoal ficar falando, ah, como é que vocês viraram a chave, como é que. Cara, acho que o principal, velho, esse jogo ontem foi muito, muito bom nesse aspecto. É você se entender e saber a melhor hora de entrar, velho. Obviamente, igual aqui, ó, você poderia trabalhar procurando um gol do Tottenham, certo? Você poderia ter entrado num Amba, você poderia ter entrado num gol do Tottenham, por exemplo, Tottenham a marcar um
Próximo
gol, over 0.5
gol,
do
zero
Tottenham,
ponto cinco do Tottenham.
Pô, eu quando entrei aos 60, eu quando entrei aos 60 e pouco.
você poderia entrar over limite, olha o tanto de opção que você tem, velho. O que você tem que fazer, velho, é justamente ter um mercado que você mais que você acha que você vai conseguir repetir mais vezes e esperar, velho, a melhor hora para você entrar, velho. O gol poderia, por exemplo, igual eu falei, eu entrei aos 68. O gol poderia ter saído aos 65. Poderia, e isso acontece várias vezes.
Direto.
Várias vezes. E você vai
Direto.
ficar assim, putz, perdi. Velho,
Posso contar
paciência,
uma
tava dentro
historinha?
do que eu
Uma
der.
historinha rapidinha?
As
História rápida sobre
crônicas
isso?
de Gabriel.
Crônicas de
Vai.
Gabigol. Cara, brincando com
Tem que ter
essa.
uma vinhetinha, né, cara? Tem que ter uma
A gente vai
vinhetinha.
criar uma vinhetinha.
As crônicas de Gabigol.
Uma vez, cara. Isso já, lógico, já
Era
aconteceu
uma vez.
várias vezes isso que aconteceu com o Felipe, mas essa vez aí pra mim foi muito marcante. Tava em casa, cara, tal, de boa. Preparado já pra fazer alguns jogos à tarde. Porém, tinha um jogo a 1 hora da tarde do CSKA contra uma equipe muito lá embaixo da tabela. E olhando o SofaScore, cara, uma pressão enorme, velho. Você viu os números assim, estatisticamente falando? Gigantesco, velho. Eu falei, cara, vou pra esse jogo. Liguei meu querido computador. A hora que eu liguei, terminei de ligar o computador, eu vi o SofaScore assim no celular: 1x0 CSKA. Eu peguei, desliguei o computador na hora e continuei fazendo o que eu tava fazendo. Então, cara,
Fica
o
pistola.
time. Não, você fica muito pistola com isso daí. O problema é quando você tá no mercado. Entendeu? Aconteceu até uma situação comigo esse final de semana, que foi um jogo que acabou. Eu não vou me lembrar agora aqui. Se eu lembrar, depois eu acabo falando qual o jogo foi. Mas foi um jogo que inverteu uma posição muito rápido, que é tipo, Valência. Perfeito, Valência. Cara, tá Valência e Leganés. Valência, ah, não me lembro qual que foi a equipe aqui. Depois eu até dou uma olhada aqui no calendário, mas é Valência e Valladolid, perdão. Fiz
Você
esse
viu que tem
jogo do
alguém, um
Valência
profissional lá no ponto do
no
Gabigol
ponto,
passando informação pra
passando
ele, né?
informação para mim.
É a produção, é a produção.
É a
É a produção.
produção. Cara, foi um jogo muito picado. É a lá Valência, né? Valência sempre é uma equipe que tem pico. Cara, o Valência deu um ataque. A gente chegou até a comentar, tava com a galera no TS, falei, velho, Valência melhorou. Na hora que eu falei, Valência melhorou no segundo ataque, gol do Dani Parejo. Aí todo mundo ficou com aquela cara de gol contra, né? Falei, nossa senhora, mas é tipo assim, é muito
Ah,
rápido, isso daí
mas é
acontece
não,
toda hora, entendeu?
isso aí que, tipo assim, trading é timing,
É.
até aposta, cara, aposta ponto e também é timing, você precisa saber a hora de entrar
É.
e tranquilidade psicológica, velho,
Sim. Não levar uma
essa é
situação
essencial.
dessa pra frente também. Por exemplo, o cara lá depois
É,
tá fazendo
então.
um outro jogo e tipo, nossa, o time nem tá jogando tão bem, só que dá um ataque ali. O cara fala, nah, eu vou perder o gol de novo,
Mas
vai, pá,
são essas
carrega.
situações aí que acarretam no erro do cara, às vezes 2 meses depois, que o cara
É.
vai fazendo merda, fazendo merda. Dali, ó, por exemplo, num jogo desse, ele, por exemplo, fica puta e no outro ele deixa de usar a gestão coerente dele.
Exato.
Aí dali pra frente ele só vai fazendo merda, porque ele começou a perder dinheiro, ele tá numa caída, emocionalmente ele tá fudido. Então, o cara nunca consegue identificar onde é que foi o erro. Mas geralmente foi nessas pequenas coisinhas emocionais aí, um gol que ele deixou de pegar. Às vezes ele clicou para entrar no contra-ataque, a stake não entrou, o gol saiu, ele,
Saiu.
porra, ficou putaço. Aí depois no lance seguinte tomou um gol. Ou às vezes ele tomou um gol de falta, por exemplo, do Leganês no jogo do Barcelona. Depois foi fazer back ao Leganês, ficou lá segurando até o final do jogo. Velho.
Né.
Dá.
É um efeito dominó, né, cara? É um efeito dominó. É um erro atrás do outro. Vai, sua stake vai só caindo.
Então vamos falar de coisa séria. Brincadeira.
A parte mais séria do que você falou foi isso aqui agora.
Não, tô brincando. O que mudou no United, Filipão, quando saiu o Mourinho? Eu fico assim. Eu já vi várias vezes isso acontecer no Brasil, mas não tão escancarado igual aconteceu na Premier League. Acho que foi um dos mais escancarados que eu já vi. Que é tipo assim: o time não tá jogando nada, sai o treinador, o time tá jogando tudo. No Brasil, geralmente é assim: o pessoal faz motim pro cara sair, alguns jogadores entram, outros não, papapá. Aí o treinador entra, a primeiro jogo geralmente é vitória, né? A troca de treinador do Brasil, ela continua acontecendo recorrentemente, porque geralmente a sequência do treinador que entra é boa. Aí depois ele cai, né? Tipo, sai o Vanderlei Luxemburgo, entra, sei lá, o Vampeta para treinar o Sport. Os primeiros 3 jogos do Vampeta é vitória. Depois dá 2 empates e depois ele começa a cair de novo, porque o time realmente às vezes é ruim. Aí eu vou te perguntar, cara, o que rolou no United pra ser tão descarado? Porque, meu, são 6 jogos e 6 vitórias. Não é o Solskjaer que fez alguma coisa diferente. Os jogadores, pra mim, eu já falei no episódio anterior, foi o seguinte: o cara entrou no vestiário e falou, galera, beleza? Então, não quero atrapalhar o futebol de vocês, não. Só quero que a galera da defesa defenda, galera do meio fica ali no meio e a galera do ataque bola pra dentro. É mais ou menos isso? Deixa os caras jogar? Ou você acha que teve mão do cara também pra falar assim, ó. Já vivi isso daqui, eu sei o DNA do United e estou tentando passar para vocês. É mais ou menos isso?
Cara, é muita coisa. É realmente muita coisa. Acho que não dá para simplificar em só uma. Acho que o primeiro ponto que você tocou, velho, ele é muito importante mesmo. Muito importante. E a maioria das vezes a gente. Principalmente você vê aí na mídia aí, cara, uns caras querendo ficar falando de tática quando não tem muito o que falar de tática. Você vai falar de tática no Mourinho, sendo que você tá vendo que os jogadores não estão querendo jogar, velho. Você vai falar o quê, velho? Entendeu? Não tem muito o que se analisar taticamente o time. Sendo que se não resolvesse a questão do Mourinho, velho. Era nítido ali que o Mourinho tava brigado com o Pogba, né? Isso aí não era mistério para ninguém. Começou a criar algumas desavenças ali com o Alex Sanchez, que é o maior salário da Premier League. Então, assim, você viu que o time não tava assim numa vibe boa, entendeu, cara? E assim, acho que uma coisa que quem tá escutando, velho, precisa entender de verdade é assim. A hora certa de mandar um técnico é quando o elenco já não acredita no treinador. Que não consegue haver diálogo, entendeu? Essa é a hora de mandar o técnico embora. E o Manchester United perdeu o timing, porque isso aconteceu já tem pelo menos em umas 7 rodadas. Então, assim, isso para mim é o fator principal. Acho que depois que saiu, os caras falaram: beleza, agora a gente vai voltar a jogar bola. Não é porque eles estavam de corpo mole nem nada, é porque realmente, velho, os caras não tinham tesão de jogar, velho. Porra, esse mala aí, velho, o cara tá enchendo o saco. Esse bosta aí, velho, fica correndo pra esse Zé bosta aí, entendeu? É igual no seu serviço, velho. Se seu chefe for uma mala do caralho, você não vai fazer o necessário ali pra você ralar, velho. Pra você receber e, sabe? É que tem
Eu
hora
não
que é
sei se
difícil
vocês
tirar força, entendeu?
entendem.
Acho que. Não, mas
Eu não sei se.
o pessoal precisa entender que jogador de futebol, velho, é igual você
Claro.
trabalhando, velho. O cara tá ali,
Claro.
ele tá querendo dar o máximo, mas tem hora que as coisas não funcionam, velho. Sabe? Porque o
Você já
clima não tá
percebeu
bom,
que
entendeu?
time do Mourinho, quando ganha, o mérito vai todo pro Mourinho? É incrível, velho. Ele é um esponja de atenção. Pô, você vê agora, o United tá ganhando, pouquíssima gente fala do treinador. O pessoal já pensa o quê? Pô, o Pogba voltando, o Rashford, porra, mandando bem pra caralho.
Incrível,
Mas
né,
assim,
cara?
agora sobre a segunda parte, que você falou assim: ah, não, porque ele não fez nada, acho que ele só mandou cada um fazer o seu e tal. Acho que não é bem por aí, não, velho. Acho que é aí que eu vou
Você acha
trazer
que dá pra
defesa.
tática, né? Ainda tem
Mudou
mão dele?
muita coisa,
Mas
mudou
não,
muita
eu
coisa.
acho que mudou, mas convenhamos, né? O Solskjaer não era nenhum grande
Não, não.
técnico, né, velho?
Mas eu acho que aí que tá a parada, velho. Aí que tá o segredo mesmo. É porque realmente acho que a maior culpa do United estar onde está hoje é da diretoria, porque ele tinha que ter mandado o Mourinho embora, porque o nível que tava lá, véio, pra você ter noção, o Solskjaer era realmente um ídolo do United. Treinou o Molde, nunca ganhou nada basicamente. O Molde foi segundo colocado da liga deles, da Suécia, se eu não me engano.
Noruega.
Noruega mesmo, obrigado. Noruega, isso. Ele é norueguês. E trouxe o cara, e o cara fez o time mudar de patamar num nível absurdo. Ele,
Sim.
e não é tipo assim, ah, não, é o jogador que tô jogando sozinho. Não é, eu vou explicar por quê. Tá? Pra gente não ter esse. Fiz um levantamento aqui interessante.
Vamos lá,
Primeira
Felipão,
mudança.
deixa eu
Vamos lá.
abrir para você. Por que que mudou taticamente o United com a saída do Mourinho e com
Isso.
a entrada do Solskjaer?
Ó, a gente pode discutir questão tática de posicionamento de campo. Ah, porque como o Mourinho jogava no 4-1-4-1, enfim. Acho que não é bem por aí, porque essas questões que a gente sempre discute de número, de tática, na hora que chega no campo a história é um pouco diferente. Vocês podem procurar na questão de academia, etc. Tá? Isso aí, essas questões que a gente fala de 4-2-3-1, 4-1-4-1, etc., são referências. Para se discutir, né? Referências posicionais para se discutir alguns aspectos, mas os comportamentos durante o jogo que a gente tem que realmente estudar, tá? Mas aí vamos falar só de número que é mais objetivo, que não há discussão. O United do Mourinho tinha 50, uma média de 50% de posse. O United do Solskjaer tem uma média de 67%. Então aí já é um número de que um time do Solskjaer prefere ficar com a bola. Não
É,
é questão de um contra o outro
e ó,
mais posse de bola ser melhor.
tem uma
Mas é um
diferença bem
estilo
grande,
diferente. É uma
diferença grande.
diferença bem grande. Ou seja, o United do Solskjaer prefere ter a bola no pé para construir essa bola. É uma informação que a gente já tem. Outra coisa que eu consegui pegar analisando um pouco de dado é que os zagueiros hoje eles participam mais da construção do jogo. Com o Mourinho, os zagueiros eles basicamente só defendia. Então, o posicionamento médio do zagueiro era lá embaixo. Lá embaixo. Era basicamente fixo. Os caras não mudavam. Hoje, os zagueiros já pegam essa bola. Se não tem linha de passe, ele é encarregado de pegar essa bola e carregar essa bola até uma zona onde ele consiga achar uma linha de passe. Por que que e essa movimentação ela é importante? Por quê? Porque ela ajuda a outro time movimentar e na hora que o outro time movimenta, ele gera essa linha de passe. Tá? Então essa simples mudança já começa a entender um pouco mais sobre que a filosofia do time mudou, tá? Hoje a gente vê um time que trabalha construindo mais pelos lados para gerar o quê? Um espaço vazio no centro do campo. É uma situação que ele constrói pelo lado, depois acelera por dentro para gerar as chances de gol. Depois vocês podem assistir os jogos do Night League, vocês vão ver isso acontecendo direto, tá? Eu vou explicar um pouco melhor isso aí um pouco mais na frente. O time do Night, entretanto, ele tem ainda um comportamento que precisa ser melhorado, justamente porque não deu tempo de treinar, que é quando ele é exposto sob pressão, ou seja, quando o time adversário sobe a marcação de pressão, complica essa saída de bola, ele começa a dar chutão. Por que que ele começa a dar esse chutão? Porque é o vício, né? É a segurança do jogador. Que era o que o Mourinho fazia demais, cara. É ligação direta o tempo inteiro. Então, como o jogador treinou, tem basicamente 2, 3 anos que estão nessa, quando a situação aperta, é chutão pra frente. E foi isso que a gente começou a ver também ontem no final do jogo. Então, quando a situação começa a apertar, o jogador vai pra zona de conforto. Qual que é a zona de conforto deles, o United de agora? Bicuda pra frente. Agora vamos falar um pouco sobre o ataque. Uma coisa que mudou primordialmente, cara, é que os jogadores são três atacantes agora. É Martial de um lado, Rashford como centroavante e Lingard do outro. Isso aí mudou assim completamente, né? Porque antigamente era Lukaku só na frente e o resto vindo de trás, tudo meio de campo. Era Matite, Fred, Herrera, enfim, todos os volantes que ele podia, com Pogba, tudo que ele podia botar, ele botava. Hoje não, hoje é um time mais rápido, é um time mais veloz. Eu cansei de falar aqui que o United era um time muito lento, muito previsível. Era joga do Lukaku pro Lukaku ganhar a primeira bola, que ele realmente vai ganhar, porque o cara é um monstro, um colosso, e depois segura pro time chegar todo. Aí na hora que o time chega todo, o time adversário também chega todo e complica. Hoje é um time mais rápido, hoje é um time que pega a bola, é mortal. Igual eu coloquei no Instagram, cara. É um contra-ataque hoje que ele estica a bola, velho, e se der mole o Martial e o Rashford, eles vão para dentro e vão ganhar, porque são jogadores jovens, velocidade, não são frágeis. São jogadores fortes, assim, são Então, o que o Solskjaer fez foi: vou tentar aproveitar o máximo que eu tenho dos meus jogadores, né? Tanto que o Alex Sanchez é banco, o Alex Sanchez está curado. E para esse estilo de jogo é um pouco complicado, porque o Sanchez ele realmente é rápido, mas é um jogador um pouco mais velho, já tem quase 30 anos, né? E dependendo do zagueiro que ele for para cima, da situação, ele não vai conseguir controlar essa bola, segurar essa bola para esperar o outro time chegar, ainda conduzir essa bola com velocidade. É um outro propósito, ele precisa de outros jogadores para gerar esse, digamos assim, chamar a atenção para que sim crie o espaço. É, eu acho que eventualmente o Sanches vai ganhar essa vaga de titular. Eu acho que está faltando só questão de detalhe mesmo para físico também, para ele entrar. Eu acho que ele tem lugar no time. Eu acho que ele é melhor que qualquer um desses atacantes que eu falei. Só que, por exemplo, ele poderia jogar de centroavante. Ele poderia jogar. Acho que o lugar que ele vai pegar, eu acredito ser do Lingard, tá? É, que eu acho que é o que jogador que mais deixa a desejar nessa questão ofensiva. Mas o Lingard, ele dá essa questão do suporte defensivo que o Alexis não dá. Então, acho que é por isso que o Lingard tá jogando hoje, tá? É, então, assim, é um time que trabalha muito pelo lado esquerdo, com o Martial. Então, 50% dos ataques do Manchester United estão sendo pelo lado esquerdo, 30% pelo lado direito e 20% pelo centro. Por isso que eu falei que é um time que explora os lados para finalizar pelo centro. Porque quando você tem essa questão de construção pelo lado, você gera essa superioridade numérica dos lados. Você abre a defesa e quando você abre a defesa, você consegue abrir um espaço pelo centro. Então é um time que, quando você acelera pelo centro, você não dá tempo do time, da defesa adversária se juntar e aí você consegue achar um espaço ali. É, apesar de ser um time mais ofensivo, de ter mais posse de bola, o Manchester United do Solskjaer cruza 9,5 vezes por jogo. Em contrapartida do Mourinho com 50% de posse, tinha uma média de 15 cruzamentos por jogo. Então, aí é uma coisa assim, cruzamento, a gente, para quem não sabe, é um dos fundamentos mais difíceis do futebol. Então, um time que se baseia no cruzamento é complicado. É uma coisa que, por exemplo, que eu trabalho muito, vejo o time com muita posse, começa a ficar cruzando muito, cara, é uma coisa que eu não gosto porque ele não tá sabendo aproveitar a
O
posse.
Mourinho
Então,
gostava muito desse tipo de jogo,
muito.
né?
É
Pelo
porque
alto.
é pobre, é
Por isso que
pobreza de criação, né, velho?
por isso que o Fellaini tinha tanto espaço com ele até, inclusive. Fellaini
Exatamente, o
salvou
Fellaini.
muito, muito
Pô, o
ponto do
Fellaini jogava
United.
direto, direto. Acho que o Fellaini era a melhor descrição do Knight Mourinho, cara. Descrição, o Knight do Mourinho, Fellaini. Acho que já
Eu
descreve.
acho que os dois maiores erros do Mourinho é forçar demais a bola aérea na passagem toda dele, assim, resumindo em dois erros gritantes, que era fácil de ver, acho que até quem não conhecia muito futebol percebia isso. Primeiro, bola aérea toda hora. E o segundo, para mim, cara, ele nunca deu a liberdade que o Pogba necessita para desenvolver o futebol dele. Para mim, o Pogba
Isso.
era um jogador de meio-campo que tinha obrigação primordial em marcar, primeiramente. Se ele conseguir criar, ele criava. Eu acho que esse foi o
Não,
maior
acho que
erro do Mourinho na passagem dele.
eu vou falar aqui, tô quase chegando ao Pogba, só tem mais duas coisas aqui que eu anotei para falar. É que essa questão do próprio corpo mole que a gente estava falando, a gente consegue ver pela estatística de deslocamento, né, velho? Acho que o United, ele estava com o Mourinho, ele estava entre os times que menos se deslocavam na Premier League. Ou seja, o que é essa métrica? Ela é você soma o deslocamento de todos os jogadores na partida, ou seja, se o jogador correu tanto, jogador correu tanto, jogador correu tanto, você soma, depois divide pelos jogadores, você tem um deslocamento médio. Hoje, é um time que se esforça muito mais, muito mais. Então, isso está naquela questão do exemplo simples aqui, cara. Você faz um lançamento em profundidade, com o Mourinho o jogador não corria, velho. Hoje o jogador corre. Entendeu? Então isso é daquilo que a gente comentou, da questão do corpo mole, da questão do jogador ter a vontade, e sentir mais à vontade, de ter alegria de volta de jogar futebol, né? É, então, por exemplo, hoje é um time que tem muita ultrapassagem, coisa que a gente não via do United, né? Eram uns jogadores muito isolados, né, velho? Por isso que jogava muito cruzamento, porque quando o jogador se vê isolado, ele vai cruzar, velho. Ele vai cruzar para ver o que que dá. É melhor do que ele perder a posse de bola, né? E o jogador xingar ele. Então ele, o torcido, quer dizer, a torcida xingar ele. Então ele pega a bola e cruza e vê o que dá. Hoje já tá. A gente já consegue ver um United se melhorando nesse aspecto. Eu acho que a chave mesmo, né? Igual o Gabigol falou, principal é o termômetro, é o Pogba, né? Acho que hoje ele é um jogador que joga mais como construtor de jogo ofensivo. E com o Mourinho, ele era um construtor de jogo mais defensivo. Então, com o Mourinho, o Pogba ficava um pouco mais no, na, da raiz da jogada. Hoje, ele já atua um pouco mais à frente, ou seja, ele já dá mais os passes finais. Então, hoje, ele é basicamente um camisa 10 do United. Então, ele tem mais essa liberdade. Ele tem que voltar para encher espaço, mas a prioridade dele é a construção ofensiva. E ele também desloca-se um pouco para a esquerda. Ele é aquele um camisa 10 assim, que preenche mais o lado esquerdo. Tá? Então, por isso que a gente está vendo assim, um pouco desse muito de ataque pelo lado esquerdo. Porque o Pogba está jogando mais por ali, entendeu? Então, por isso que você acaba tendo o Martial mais pegando a bola. Tudo por causa do Pogba. Entendeu? Porque o time começa a ver mais ele. E aí sim, o jogo começa a fluir mais para esse lado. Isso aí é um problema, tá? Tem que ser corrigido. Mas já é uma melhora em relação ao Mourinho, né? E acho que o que faz a gente enxergar essa questão de diferença é que hoje o posicionamento médio dele é muito mais à frente do que com o Mourinho. Com o Mourinho ele ficava bem na frente da linha defensiva. Com o Solskjaer ele está lá perto dos atacantes. Então são mudanças que fizeram realmente melhorar bastante o nível de jogo. Tanto que em 5 jogos ele tem 4 assistências e 4 gols. Quando você tem um jogador do nível do Pogba que custou quase 100 milhões de libras, os caras tem que jogar para decidir, velho. E hoje ele tá realmente jogando para decidir, né? Hoje, antigamente, ele tinha uma média de 2,5 chutes por jogo, hoje ele tá com 4. Então, são esses detalhes que começam a fazer diferença, né? Começam a gente ver o United melhor, conseguindo resultados, né? Por exemplo, o Rashford como 9. Ele tá lá justamente para poder pegar essas bolas em profundidade do Pogba, porque se você botar o Lukaku não vai conseguir ganhar de nenhum zagueiro na corrida. Você vai lançar em profundidade pro Lukaku, ele não vai chegar, velho. Porque ele é lento. Agora, se você dá a bola no pé do Lukaku, ele vai carregar essa bola até dentro do gol, porque ele é um tanque. Então, são diferenças de propostas de jogo, entendeu? Por isso que a gente fala que não tem certo ou errado. Você tem que entender a proposta do jogo do treinador, né? Tanto que, por exemplo, essas infiltradas de bola em profundidade do Pogba, as auxiliam pro Rashford, por exemplo, o Martial, auxilia o que o time avance, a defesa vai correndo para trás e ele pega de frente a situação, entendeu? Tanto que ele fez muitos gols assim, vindo de trás, como elemento de surpresa. Então, assim, tô falando aqui, espero que não esteja chato pro pessoal que
Não,
tá escutando.
que isso?
É, outra coisa, assim, cara, que mostra que a disposição do time melhorou bastante, velho, que a maioria das recuperações de bola, cara, do Knight agora tá no campo ofensivo. Antigamente o Knight só pegava a bola lá atrás, perto do gol, cara, e chutava a bola pra frente. Hoje é um time que recupera a bola no campo ofensivo. Então isso tudo, velho, tá vendo que não é ter base de dados, velho, não é a base de dados que vai te dar o green, entendeu? É você saber analisar o que tá lá, velho. E isso aqui é o quê, velho? É jogo a jogo. Você vê o jogo e fala assim, deixa eu ver o que mudou de um jogo pro outro. Beleza, mudou isso pra isso. O dado ele vai te auxiliar a tomar as decisões, mas não é o dado que vai te dar o sucesso, entendeu? E esse dado que tem aqui, ninguém tem, tá? Ninguém tem. Então, cuidado aí. Agora vamos falar um pouquinho, cara, das fragilidades, né? Tô falando muito aqui do que mudou, mas tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada. Como a gente tá vendo, é um time que não deu tempo de treinar, né? É um time que Solskjaer já chegou fazendo essas mudanças, que começaram a dar certo. É um time que começou a tomar muito gol, né? É um time que tomava gol também com o Mourinho, claro. Isso aí não, não, tanto que eu vou falar aqui que, por exemplo, a média de gols sofridos, gol esperado, gerado, né? Ou seja, a média de gols esperados concedidos por jogo na era do Mourinho era 1,45. Ou seja, basicamente era esperado que o United do Mourinho ia conceder 1,45 gols de chance assim, para o adversário. O adversário podia marcar ou não. Podia marcar ou não. O do Solskjaer está com 1,16. Ou seja, é bem menor. Bem menor. Mas ainda assim é alto. Esse número aí tinha que estar para baixo aí de 1,60. Ó, de 0,6. Então, assim, é muito alto. Por que que isso está acontecendo? Primeiro, porque apesar de ser um time forte, fisicamente alto, a questão da bola, da marcação em zona, da bola parada, está sendo um defeito. Ou seja, é o vício dos jogadores com o Mourinho. Eles estão olhando demais a bola. E a postura corporal deles não está muito boa. Porque isso tudo influencia. A gente acha que não, mas por exemplo, se está sendo cruzado uma bola, o jogador está parado de frente, a bola está vindo de lado, tá, a postura corporal está errada, ele tem que estar de frente para a bola. Então é isso que a gente consegue ver no, nas questões do Mourinho, da zona de marcação em zona hoje da bola parada do time do United. É um time muito desatento, sem, quando chega a bola parada, acho que o time sabe que não tá bem e fica inseguro e isso acaba chamando gol. Então, o Nice está tomando muito gol de bola parada, gerando muito perigo. Então, tem muito esse gol esperado contra, que eu tô falando aqui, muito dele estão vindo de bola parada. Então, é um time pra gente ficar esperto nesse quesito, tá? E essa questão das próprias ultrapassagens dos laterais, jogar com, por exemplo, com o Ashley Young aberto do outro lado, quando o foco está sendo o lado esquerdo da construção do jogo, o lado direito, o Ashley Young está sempre aberto lá do outro lado, entendeu? Para dar profundidade, para poder virar uma bola rápida para ele, né? E isso acaba demandando demais dos meio-campistas, cara. Demais, porque ele tem que ficar cobrindo e tem hora que a bola é mastigada, né? Ou seja, tem aquela primeira disputa e sobra a segunda bola, o cara ele tem que deslocar até chegar, então ele acaba correndo demais, demais esses jogadores. Então isso no final do jogo eles acabam cansando e isso é um diferencial, tanto que a gente viu isso no jogo do Tottenham também. Você viu que o Knight estava pregado, velho. A defesa do Knight estava pregado, os caras estavam doidinhos pro jogo acabar, falando, pelo amor de Deus, acaba esse jogo, né? Bom, acho que da minha parte é isso, cara. Acho que
Não, vou te sugar um pouquinho mais. Eu quero saber o
mudou
seguinte.
bastante. Então, assim, acho que não é só assim, ele chegou e falou, cada um joga simples aí, não. Ele realmente mudou muito o time e deu o dedo dele, né?
Você acha que ele ouviu o time?
Sim, com certeza. Absoluto. Absoluto.
Porque tem treinador que já chega e fala: nossa, vocês vão jogar desse jeito aqui. Eu
É, que é
acredito
o
que o seu
caso do
Sky, por não
Mourinho, né?
ter tanta experiência, por não ter tanta experiência, ele deve ter chegado e falado: gente, vamos conversar aqui. O que que vocês sugerem para mim? Vocês conhecem o grupo? O que que vocês acham que pode funcionar? Eu tenho uma ideia aqui, mas eu acho que quero ouvir você. Você acha que rolou esse tipo de humildade
Cara,
de
acho
escutar
que
o grupo?
um técnico que é bom, que ele trabalha sim. Não adianta ele chegar e impor, vocês vão jogar assim. Ele precisa saber como o jogador se sente em executar aquelas determinadas tarefas. Talvez ele precise fazer ajustes, né? Então, sim, eu acho que isso é sabedoria, entendeu? O cara que jogou bola, que o Mourinho não jogou bola. Ele, enfim, o Mourinho já é colosso, foi auxiliar técnico aí de vários treinadores fodas antes de virar treinador de fato. Mas tem hora que falta um pouco de sensibilidade, né? Talvez isso que ele perdeu um pouco disso. Tem hora que você tem, acho que o Zidane mesmo fazia muito isso no Real Madrid, entendeu? Chegava assim, gente, como é que nós vamos jogar e tal. Ele sente essa questão, não, pra você, na hora que chega, na hora de decidir, ele que vai decidir. Mas ele precisa sentir do jogador, ele tentar explorar a melhor coisa dos jogadores, né? E o Solskjaer, pra mim, tá fazendo isso, né? Ele viu no elenco e falou assim: cara, eu tenho três jogadores jovens, muito rápidos, e que eu preciso explorar a melhor coisa deles, cara. Meu time tá muito lento, então vamos arrumar isso, vamos ver o que que dá, e acabou dando certo, né? Jogar o Pogba ali pra ajudar essa construção de jogo, roubada de bola, é um jogador que ajuda tanto ofensivo quanto defensivamente. E deu confiança pro Pogba e falou, vamos lá, e o time e o elenco começou aí, tanto que hoje você vê um time mais vibrante em campo, né? Coisa que a gente não via com o Mourinho.
Eu até dando meu pitaco sobre em relação a isso. Talvez era o que o United precisava. Era um cara que chegaria para deixar o elenco à vontade, entendeu? Sem ter nenhum tipo de vaidade ou impor alguma coisa mesmo. Acho que até, inclusive, indo mais longe. Talvez até com o Michael Carrick, por exemplo, se tivesse assumido, hoje ele é um auxiliar, né? Acho que seria praticamente a mesma coisa. Porque, para mim, ainda, por mais que o Solskjaer tenha os méritos táticos dele, ainda era muito por conta de que o Mourinho já não cabia mais e o elenco tava querendo isso daí, né? Tava querendo essa mudança. Apesar de na minha opinião, não ser correto com o clube, né? Com a instituição, os caras fazerem um corpo mole para derrubar um técnico e depois jogar tudo que sabe agora, né? Que a gente tá vendo 6 jogos, porra, que diferença.
Deixa eu levantar uma questão aqui. Onde é que pode chegar o United? Vocês dois. Na minha opinião, com o Tottenham vacilando do jeito que tá vacilando, com o Chelsea não encaixado, para mim o United termina em terceiro colocado. Você tá falando besteira.
Dá para
Vai se
buscar
manter o
ainda, cara.
ritmo.
Ainda dá para
Não
buscar.
vai buscar, não vai buscar Premier League nunca, mas eu acho que busca terceiro lugar. Posso estar falando merda. Mas eu não vejo. Dos times que estão em cima, o United tá bem melhor.
Olha, a gente tem o United em sexto com 41, o Arsenal em quinto com 41, o Chelsea em quarto com 47 e o Tottenham em terceiro com 48. Então são 6 pontos de diferença para o terceiro colocado. É uma situação assim que eu vejo tirando normal, é uma situação que dá para
Dá
chegar
para
tranquilo,
acontecer.
assim,
Dá para
dá para
acontecer,
acontecer,
sim.
não ficaria assim, não dá. E assim, eu acho que a gente vai falar, vai ter um programa especial só para isso também, mas eu acho que acho que o maior detalhe que fica sendo é a Champions, né? É um time que
É, Deus ligue.
tava fora, com o Amorim tava fora. E hoje a situação é outra, né?
Classificou de teimoso, né?
É,
Agora.
hoje a situação é completamente diferente. E assim, é um time que tem
Há um
jogadores
mês
cascudos,
atrás.
são
Há um mês
jogadores
atrás, a
cascudos.
classificação do PSG estava garantida praticamente. Hoje em
Com
dia,
certeza,
está
assim.
ameaçada.
Demais. Eu vejo esse United muito mais preparado que o PSG.
Eu também acho. Eu também acho.
Mas assim, o que eu acho na hora do jogo pouco importa, né? Então a gente tem que
Claro.
sentar e ver
O
o que
United tem que
aconteceu.
melhorar essa questão defensiva deles, a questão dos chutões. Porque se pegar um PSG também ali com
Porque eu
grana,
acho
vai
que
ser.
por isso, por exemplo, eu não falo que eles seriam candidatos ao título nem coisa disso, justamente por causa disso, né? Justamente porque na hora do aperto eles vão ir para a zona de conforto, igual eu falei, e a zona de conforto é complicada. Para eles não é muito boa. Mas é um time aí que pode vai brigar, velho. Vai brigar bastante nesse mata-mata aí.
E aí eu pergunto para vocês o seguinte, lógico que a gente depende da continuação da Premier League, da Champions, mas você já acha que o Solskjaer está fixando ali um pezinho para ser o próximo treinador do United ali fixo na próxima temporada? Ou vocês acham que pode aparecer uma cara nova aí? Já surgiu o Pochettino como possível ida para o United? O que você acha, Filipão?
Não, cara, né? Se o Gabigol quiser falar primeiro, que eu já até falei demais, mas assim.
Para mim, curto e grosso. Se conseguir a Champions, ele garante a vaga. E se continuar o bom trabalho, também eu acho que ele mantém.
Pô, a
Não, cara,
Champions é difícil, Gabi.
eu
Não,
cravo,
eu
velho.
digo buscar a classificação na Champions,
Ah,
talvez
não,
na
aí eu acho que
Premier
dá.
League.
Não,
Eu acho que ele ficaria.
eu cravo, ele não fica, não.
Não fica, né?
Pra mim, ele não fica em hipótese nenhuma,
Para mim, o
assim.
mérito tá mais nos jogadores terem voltado o tesão de
Não.
jogar do que propriamente nele. Eu
Não,
acho que o
eu.
United vai querer o seguinte. Eu acho que logicamente ele não vai conseguir manter 100% de aproveitamento até o fim do campeonato. Por mais que a torcida vai ter uma gratidão por ele, a torcida vai querer mais no próximo ano, porque viu que o time pode render muito. Então ela vai querer um treinador fudido, né? Eu não sei se o Pochettino é um bom nome para o United. Eu tô levantando a peteca para vocês, porque o Pochettino é um cara que costuma vacilar na parte tática ali na hora que tá ganhando o jogo, né? Mas é um Pochettino também é um virgão de título. E o United tem um time para ser campeão de alguma coisa, né? Muito mais que o Tottenham, acredito eu. Por mais que o time do Tottenham seja melhor que o do United hoje na competição por conta de pontos, eu acho que o United conseguiria render um pouco mais. Posso estar falando merda,
Então, assim,
mas
o que eu vejo. Por que que eu
qual que
falo
seria o
que ele não
melhor
tem
nome na sua
hipótese?
cabeça para assumir o United de hoje?
Cara, não sei. Realmente não sei. Eu acho que foi por
É,
isso até que o
então,
Knight demorou a trocar, velho.
esse é um ponto interessante. Por isso que eu também imagino que ele se
Que
mantenha.
ele
Isso
fique.
daí, cara, que assim, para mim não seria fácil uma negociação com o Pochettino. Eu acho que eu tô atendendo a abrir a mão, principalmente
Eu acho que o
no, na
esse
temporada
acho que é o
seguinte.
último ano do Pochettino, Tota. Acho que é o último. Para mim é o último.
Acho que dá pra ele se manter ainda. E
Eu acho que é o
outra
último ano.
opção que todo mundo falou foi, era o Zidane, né, velho? Vai depender muito da vontade do Zidane.
Assim, eu não vejo o Solskjaer ficando justamente porque ele não tem cancha para tocar um projeto, né? Uma coisa tem que entender claramente, ele veio para salvar o United, o ano do United, é isso. É isso, claramente. E tá fazendo bem, tá fazendo o papel dele, tá construindo o nome dele, tá sendo uma excelente vitrine para ele. Vai voltar um técnico melhor, mais experiente, então para ele, pô, show de bola, velho. Mas para o United ainda é muito grande para um projeto a longo prazo, porque ele precisa construir um projeto, ele precisa tomar decisões de quem fica e quem sai, modelo de jogo, construção, e isso tudo acho que ele ainda está um pouco cru para tomar esse tipo de decisão, entendeu? Então acho que mesmo que ele ganhe, acho que só a Champions League, velho, para ser bem sincero, se ele ganhar ele fica. Só se. Porque aí é outro patamar, né, velho? O cara vira um vencedor de Champions League e tudo mais, aí muda o patamar. Mas tirando isso, cara, ele não fica pro ano que vem e o United já tá, com certeza absoluta, no mercado procurando o treinador. Hoje a gente tem o Pochettino como favorito nas casas de apostas para assumir. Mas assim, eu não vejo uma facilidade do Pochettino sair, não. O Pochettino, ele realmente é muito bem visto na Inglaterra, coisas que aqui, né, a gente, o pessoal não tem essa noção. Mas lá ele é tipo assim, é top atrás do Guardiola, Klopp e Pochettino, entendeu? Porque realmente ele construiu um time do Tottenham sem dinheiro, é sem dinheiro mesmo. E ele vem aí há 3 ou 4 anos, se eu não me engano, pegando Champions League e brigando pelo título, né? Segundo lugar, terceiro, segundo, terceiro, sem dinheiro. E é isso que o pessoal não entende. É um orçamento menor que o do Arsenal, um orçamento menor que o do Chelsea, um orçamento menor que o do Manchester United, um orçamento menor que o do Liverpool, né? Então, assim, tem a esperança de que quando for para um time realmente de ponta, como que era, por exemplo, que seria o PSG ou o Manchester United, ele poderia fazer as contratações que quis, que ele quer, né? Falar, beleza, eu quero esse, quero esse, quero esse. E aí sim construir o um time para ser campeão. É um treinador que eu gosto. E eu acho que se ele for para o United, pode dar certo. Mas ele tem uma identificação muito grande com o Tottenham, né? Então é um pouco complicado ele abrir mão de tudo que ele construiu lá para ir no United e tal. Então, assim, essas coisas a gente não sabe, né? É só quem vive que toma a decisão. Então vamos esperar, cara. É esperar para ver o que vai dar. Mas, assim, o Solskjaer para mim não fica, cara. Eu tô sendo direto aqui. Para mim não fica.
Deixa eu fechar o assunto United falando do De Gea, que senão a gente vai não vai honrar o menino De Gea, que fez
É,
uma
com
puta de um
certeza.
jogo, mas é muito diferenciado, né, cara? Eu acho que passa uma segurança do caralho para os jogadores que estão em campo ter um goleiro desse. E ele é tão filha da mãe, a gente estava brincando ontem que ele cata com o pé, né? Tem jogador que faz defesa milagrosa com a mão, e não, ele faz questão de fazer umas defesas sinistras com o pé, goleiro de futsal. Eu já conversei com um jogador de futebol que vive isso lá dentro. E o cara falou: meu, quando a gente tem um goleiro que garante, passa uma confiança brutal, velho. Lógico que a gente sabe que o cara uma hora vai tomar, mas passa uma confiança sinistra. Assim como quando a gente tem um bom atacante também, a gente sabe que resolve. E é o melhor goleiro do mundo hoje em dia?
Não,
Para vocês?
para mim não.
Para mim não,
Ou é
para
o
mim
Alisson o melhor goleiro do mundo hoje em dia?
para mim, cara, para mim hoje eu tenho
Quem é o
alguns
melhor
goleiros
goleiro do
aí
mundo
que,
hoje em dia, Gabriel?
cara, você pega assim, para mim ainda é o Black, pela consistência. O Black não tem jogo ruim dele. Não tem jogo
É
ruim do
verdade.
Oblak, então para mim ele consistente é o goleiro mais consistente para mim do mundo. Outro cara que corre por fora hoje para mim, Ter Stegen. Ter Stegen é um excelente goleiro também, junto com o De Gea, eu acho que esses dois no mesmo nível. E o Alisson agora surgindo. Eu sempre eu para ser bem honesto, eu tenho um pezinho atrás do com o Alisson, isso daí acho que a galera já percebeu, mas hoje também ele estaria entre os três. Então, se eu fosse fazer um ranking, o Black, Alisson pelo momento que está vivendo, e o De Gea ali, e o Ter Stegen ali em quarto. Mas para mim o Ter Stegen é o que tem mais a crescer aí com os anos.
E tu, Filipão?
Pô, para mim hoje, nesse momento, o melhor goleiro do mundo é o Alisson. Nesse momento é o Alisson. Para mim ele é o que tá com o melhor momento. Ele não é o melhor goleiro. Não é, para mim ele não é o melhor goleiro
É,
tecnicamente.
porque, querendo ou não, a gente tem que comparar momentos. A gente não pode comparar um jogo. Pô, o DG fez um puta de um jogo.
Não, o De Gea para mim é melhor goleiro que o Alisson, por exemplo.
Sim.
Mas
Não,
para mim
na
eu acho
hora
que
que
no
precisa
momento o Alisson
mostrar,
é melhor.
sim. É. A gente tem que analisar o momento. Quer ver? Por exemplo, na Copa do Mundo o DG foi uma porra.
Então.
Tomou frango do Cristiano
Essa
Ronaldo.
é a
O
questão
Alisson
que
também não
eu.
fez nada na
É.
Copa do Mundo. O
O
Alisson
Alisson não
bem,
fez
mas não
nada,
catou
cara.
um pênalti e tal. A gente tem que analisar o momento. O DG, ele é um bom goleiro, todo mundo sabia que ele era um bom goleiro, mas a gente não ficava falando do DG o tempo todo. Aí o DG fez um puta de um jogão, num jogo grande, logicamente, e volta o nome dele. Mas a gente tem que analisar o momento. Para mim, eu concordo com o Felipe, para mim o melhor momento é do Alisson, né? Até por causa da campanha. Se o Alisson estivesse catando muito, igual catou na Roma, e a Roma não tivesse ganhado o campeonato italiano, ou a Roma tivesse alguma coisa na Champions, como foi, né, para frente na Champions, a gente ia falar mais do Alisson, menos do Alisson naquele momento. Por quê? Porque não veio o título, não veio campanha. O Liverpool, por que que o Alisson está chamando tanta atenção? Porque O Alisson tá ligado diretamente à campanha vitoriosa do Liverpool, velho.
Tá,
tá
sim,
diretamente. Veio, porra, o Liverpool, se eu não tô enganado, é 51 gols feitos e 10 tomados. Se eu não tô falando besteira.
É um trem absurdo, sim, velho.
Tá, é 50 ridículo. Gols feitos e 10 tomados.
É ridículo. Mas assim, agora só pra mim, o melhor goleiro tecnicamente do mundo na atualidade é o Neuer e depois o Oblak.
O Black é sinistro, cara. O Black
Neuer é sinistro. Que ainda não voltou a jogar o que sabe, né?
Talvez é até por isso que a gente não citou ele hoje.
É, o Bayern como um todo. Pós-lesão, o Neuer ficou muito tempo parado. Mas, enfim, nada me surpreendeu tanto contra o Neuer naquela época de ouro lá do Bayern, que puta merda. Mas eu gostei do levantamento do Gabigol ali, que foi o Black. O Black é um cara...
Sem mídia, eu diria. Eu diria isso aí, um cara sem mídia. Até.
Sem mídia nenhuma. E que não tem jogo ruim. Você não vê, é muito difícil você ver o Black falhar. Tem umas defesas muito boas, sim, em pênalti. Enfim.
Eu acho que o detalhe, a galera, é quando faz jogo do Atlético de Madrid, aquele jogo básico, entendeu? Pra vencer. E muitos desses jogos aí vocês vão perceber que o Black vai salvar tudo. Ele vai. Às vezes ele maqueia muito o jogo ruim do Atlético de Madrid, dando a vitória para a equipe ali em alguns bons momentos.
Talvez com um goleiro mais bosta a gente ia ver o Atlético Madrid mais para baixo na tabela, não ganhando aqueles jogos que costumava ganhar por 1-0.
Exatamente. Né? Aconteceu agora no jogo contra o Girona. O Adan jogou e, apesar de ter sido um chutaço do Lozano, do Girona, ele falhou. Era um lance que com certeza o Black teria feito a defesa. E seria mais 1-0 simples do Atlético de Madrid.
Pelo jogo, isso, que fez, pelo jogo que fez, ganhou a capa, né?
Mereceu a capa.
Mereceu a capa e tudo mais.
Fez a faixa, né, e tudo mais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos jogos que estão vindo pra gente finalizar. Hoje tem Manchester City e Wolverhampton. Filipão, eu sei que você adora o Wolverhampton. O que, a gente pode esperar desse jogo com o City começando em 16?
Então, cara, vai ser um jogo pra mim interessante. Acho que a perspectiva do jogo é de gols, cara, né? Por exemplo, dos últimos 7 confrontos, 5 foram ambas marcam, né? O último jogo foi 1-1, né? E assim, é um jogo onde os dois times tratam bem a bola, véio. Só que tem a diferença absurda entre o City e o Wolves, né? Porque mesmo com bons jogadores do Wolves, os jogadores do City são acima de excelente, né? Acho que principalmente ali do meio de campo pra frente. Tirando o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, ele é só bom. Então, assim, a gente hoje tem o Adama Traoré de volta no Wolverhampton. Então, isso pode dar muita complicação para o City. Tanto, não sei se ele vai jogar titular, se ele vai jogar no banco de reservas. Mas, por exemplo, você pega uma zaga lenta do City aberta. Você joga uma bola para o Traoré correr, meu filho, ninguém pega. Véio. Não vão pegar. Então, assim, eu vejo um jogo que pode muito bem terminar, por exemplo, primeiro tempo 0-0, que eu acho que são times que vão tentar ficar tocando bola, achar espaço no adversário, né? E aí, no segundo tempo, aí, com o jogo começando a ficar um pouco mais desgastado, os jogadores, aí sim pode sair gol. Esse é um cenário que eu vejo. Outro cenário que eu vejo é o City atropelar, fazer um 5. É só o cenário que eu vejo, sim, que pode acontecer também.
Acho que... É por conta da pressão, né? O Liverpool ganhou...
Eu acho que são esses dois cenários que eu vejo, assim, pra esse jogo. Eu acho que o City pega e atropela, faz 5 gols, assim. Ou então os gols saem mais pro segundo tempo. Eu acho que é muito difícil sair, por exemplo, o City faz 1-0 no primeiro tempo e começa a tocar bola e depois, segundo tempo, vem e continua tocando bola, aí vai lá, faz 2-0 e acaba o jogo, sabe? Pode acontecer,
não,
pode. Um jogo
morto. Difícil imaginar um jogo morto. Você não vê expectativa de zebra aí nesse jogo, então, Felipe?
Não, pode acontecer no segundo tempo. Acho muito difícil, por exemplo, o Wolves abrir no primeiro tempo e continuar na frente, entendeu?
O Wolverhampton no campeonato aí, o histórico dele contra os grandes
é só virada. Ele complica para os grandes.
Complica os grandes.
E a maioria dos jogos dele que ele ganhou foi de virada. A maioria. Então, assim, é um time que não desiste. É porque os caras do banco que entram também são muito bons, né, velho? E assim, toda vez que fala de Wolves, tem que falar de Ruben Neves. Toma cuidado, cara. Fala, bola
Falta
parada,
direta, hein, galera?
sai. É,
Falta
esse
direta.
cara é um dos melhores batedores de falta
Paga a
do
favor que
mundo na
tem
atualidade,
valor
véio. Então,
demais.
toma cuidado. Tanto
Boa.
contra a favor.
Acho que o melhor cenário pra gente seria o jogo permanecer empatado ou com o Wolves à frente do placar no segundo tempo pra gente poder buscar uma necessidade
Não,
do
aí é o
Manchester
melhor do
City.
mundo. É, aí é o melhor do
Tá?
mundo. Aí você tem uma confiança maior,
E aí?
no caso.
Exato. Esperar uma cotação às vezes mais alta para entrar a favor do City ou uma cotação baixa do Wolverhampton para buscar uma reação. Então o jogo hoje fica de olho. Mais alguma coisa? Mais algum destaque para os próximos jogos, Felipe? O que você
Olha,
acha que vale
cara,
a pena comentar?
acho que vale a pena comentar no dia 15. A gente tem o Austrália e Síria pela Copa da Ásia. A Austrália precisa vencer. E a Austrália é um bom time. É um dos melhores times da Ásia. Ela não é Ásia, mas acaba jogando os campeonatos asiáticos. Estão começando a 1,44, então é uma odd que a gente pode ficar de olho. É, aí a gente começa a ter vários jogos aqui da Copa da Ásia. É, muitos jogos que valem liderança do grupo, né? Então a liderança do grupo lá é interessante, porque eles acabam pegando. Quem é líder do grupo acaba pegando melhores terceiros colocados. E assim, tem uma discrepância muito grande entre os líderes.
Coreia do Sul e China, até detalhes sobre as Coreia do Sul e China que a gente marcou. Uma de 161 da Coreia do Sul. E a China, muito provavelmente, não vai ter o Lei. Para quem acompanha o campeonato
Pô,
chinês,
sem o Volei, cara. Volei é fera.
ele
Volei
acabou rolando
é craque.
uma. Craque. Acabou rolando uma contusão no ombro. É, tá uma treta entre a Federação e o Guangzhou. Por quê? Porque o Guangzhou, obviamente, por ser o detentor dos direitos do jogador ser deles. Eles querem que ele faça uma cirurgia imediatamente para não poder agravar uma lesão. Porém, a Federação Chinesa quer que ele dispute ainda o campeonato e posteriormente faça essa cirurgia. Então, é uma
Caraca.
situação complicada. Para quem não
Sim.
sabe, detalhe, tem muito jogador caro na Liga Chinesa, né? A gente vê aí o Ricardo Goulart, enfim, vários outros Hulk, Oscar, mas o artilheiro da competição foi o Lei. Então,
É o
olho nele.
Volei, grande Volei.
Uma mão
Volei
na
é
porra.
ídolo mesmo. Volei é o Neymar deles, cara.
Exato.
É, também no dia 16, cara. Vulgarmente conhecido como quarta-feira. É, tem uma Supercopa da Itália, Juve e Milan. A Juve começando a 1,57. É, e a gente tem um jogo mais importante aí da rodada, que é o Mônaco início, com o Mônaco começando a 2,20. O Mônaco começando a 2,20 aí, com as contratações do Batshuayi agora, do Naldo e do Fábricas. Vamos ver se o Mônaco
Estreia o
vive aí.
Fábrega? Será? Será que estreia já? Acho que
Acho que
tá.
ainda não. Acho que ainda não.
Tá em
É,
forma
então.
já, mano. Tá jogando, pô. Tem que estrear.
Agora tem também às 18h30, no dia 16, tem o Leganés e o Real Madrid. O Real Madrid venceu o primeiro jogo da Copa da Espanha por 3-0 e o Real começa a 1,83 esse jogo. Então, pode ser um
Essa.
jogo interessante de
Rapidinho,
se
rapidinho,
fazer.
sem alongar muito aqui o BetQS, mas. Pra vocês, uma situação como essa, é uma situação de back ou isso é uma situação de lei? Por exemplo, a gente não vê. Óbvio que o Real Madrid já não é mais aquele time. Mas vamos supor aqui que o Real Madrid esteja na sua melhor fase e vencer um primeiro jogo por 3-0. Back ou lei no Real Madrid? Já que não
Back.
necessita da vitória.
Cara, eu preciso ver o jogo, velho.
Eu
Preciso
preciso ver o
sentir.
jogo, mas. É
Mas é
muito
uma
mais
situação
fácil.
complicada, cara. É uma situação de
Não,
jogo ruim, pra mim,
é.
muito complicada, é muito
Olha só.
distinta.
Peraí. Vocês têm que tomar cuidado, a galera que tem que tomar cuidado para não confundir futebol brasileiro com futebol europeu. Futebol brasileiro fez 1-0, vai recuar. Futebol sul-americano fez 1-0, vai recuar. O futebol europeu, o Real Madrid, logicamente, não deve entrar com o time todo reserva. Como o Leganés precisa de resultado, o Leganés está se fudendo se vai tomar de 5, de 6. Então o
Vai
Leganés
para
vai para
cima?
frente. Quando você vai para cima de um time grande, você abre espaço. Então, assim, não tô dizendo que o Real Madrid vá ganhar. Eu tô dizendo aqui há possibilidade de se trabalhar um back alto no Real Madrid, mesmo correndo o risco de tomar um gol do Leganês, porque a gente sabe que a defesa do Real Madrid tem bons zagueiros, mas eu não sei se vai jogar o Navas ou o Courtois. Se for jogar o Navas, geralmente é um golzinho garantido. Mas nesse caso, vale a pena talvez diminuir um pouco da mão e trabalhar a favor do Real Madrid se o contra-ataque estiver
É
entrando.
porque assim, são
É
dois
isso aí.
pensamentos. Real Madrid é muito melhor. Vai ter um Leganés que vai ter que ir pra cima. Prioritariamente vai precisar fazer o resultado. Porém, tem sempre um pensamento, entendeu? Em relação a isso, que o Real Madrid pode falar, cara, 0x0
Não,
também é
é
bom.
essa galera achar que,
Entendeu?
cara, Achar que vai relaxar é uma coisa, ver o jogo é outra.
Jogo.
Se a
é,
gente vê que o
exato.
Real Madrid tá deixando o Leganés vir para cima e aplicando o contra-ataque, é reduzir um pouco da mão e explorar.
A gente, no dia 17, pela Copa da Ásia, às 11h30, a gente tem o Japão e o Uzbequistão. O Japão começando a 1,72, também vale a liderança do grupo. Acho que é uma boa odd aí pra gente ficar de olho. E também a gente tem Sociedad, Real Sociedad e Betis. O primeiro jogo foi empatado, então é um bom jogo aí pra gente ficar de olho. Na sexta-feira, acho que o jogo mais interessante é o Hoffenheim e o Bayern de Munique, com a volta da
Ah,
Bundesliga aí.
obrigado, Bundesliga. Volta logo. Saudades.
Pois é. Então acho que aí podem ser, é um jogo interessante da gente olhar. No sábado, dia 19, a gente tem vários jogos da Premier League. A gente tem o Liverpool contra o Crystal Palace. O Crystal Palace sempre é carrasco do Liverpool, não toma cuidado. O Liverpool começando aí 16. A gente também tem o Manchester United e o Brighton, com o United também começando aí 16. A gente tem o Real Madrid e Sevilha, a 1,57 Real Madrid. E eu acho que o jogo do final de semana vai ser Arsenal e Chelsea, com o Chelsea começando a 2,30 e o Arsenal a 2,90. Provavelmente vamos ter conteúdo desse jogo. Então você fique ligado no nosso Instagram, que provavelmente vai ter novidades essa semana.
Jogão.
Assina lá o nosso Telegram, e Instagram.
E o Instagram.
Confundi os nomes,
Betcast
perdão.
Oficial.
Que provavelmente vão ter novidades essa semana. Então, corre
boa.
Lá. E também às 15h30 a gente tem Leipzig-Dortmund.
Loucura, hein?
Jogaço.
Loucura esse jogo, hein, velho?
Jogaço. No mesmo horário do Aston e Chelsea, então isso é até uma pena.
Vai ter que ver dois jogos, hein? Tem que assistir
O
dois
Leipzig
jogos.
Começando a 2,40 e o Dortmund começando a 2,80. E no domingão, a gente tem aí o quê? Domingão a gente tem o Schalke Wolfsburg, o Schalke começando a 2,10. E o Napoli versus Lazio, com a Napoli começando a 1,75.
Bom,
então
clássico.
Acho que esses são os melhores jogos assim, que chamaram a atenção da gente nessa semana.
Detalhinho, para quem quiser acompanhar, a gente vai começar lá no Clube da Aposta. Eu vou estar por lá, o Theo vai estar por lá, Tavares, enfim. Day 3 e Betfair, a gente começa hoje. Hoje, dia 14, né? Se você estiver ouvindo hoje, a gente vai estar por lá. Fica de olho aí que vai ser bem bacana. Trading ao vivo lá.
Valeu, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o programa. Não deixe de seguir a gente no Instagram e no Telegram. Betcast Oficial no Instagram, canal Betcast no Telegram. Os nossos feeds aí, procura pelo nosso nome no iTunes, no Apple Podcast, no Spotify e tudo mais. No seu aplicativo de podcast preferido ou acesse nosso site www.betcast.com.br. Tamo junto, segunda-feira tamo de volta. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e falou.
Valeu!
Valeu!